E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Milton Zanellato, está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui na CBN conversando com os ouvintes.
Bom, o senhor está percorrendo cidades aí do Paraná, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná está realizando uma série de palestras, serviços também aos profissionais e à comunidade. O senhor pode explicar para a gente que serviços são esses?
Este justamente é um projeto que a gente tem agora no pós-pandemia, a gente está retomando, que é uma interiorização do Conselho. É a necessidade que a gente vem de conversar com a sociedade em loco, né? A gente fez isso durante muito tempo aí na pandemia, de forma digital, mas entendemos que agora era o momento de voltar a conversar pessoalmente com os arquitetos, com o poder público e principalmente com o cidadão. Então a gente vem nesta semana passar aqui toda a região de Maringá, toda a região que vai desde Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí e obviamente Maringá, onde a gente vem trazer uma série de serviços do Conselho. Então dentro desse serviço que a gente vem trazer uma equipe intensiva de fiscalização, então a gente vem dar conta aí de uma carga de demandas que estavam reprimidas, de fiscalização, desde obras, edifícios e demais situações que são feitas denúncias através dos nossos canais. Ao mesmo tempo também fazer algumas partes de atendimento aos profissionais, aos arquitetos e urbanistas aqui da região e também fazer um diálogo com a sociedade e com a academia. Especificamente nesse caso a gente vem trazer hoje à noite uma palestra do Namil Bundu, que é um doutor em planejamento urbano, ex-vereador de São Paulo, foi o coordenador do plano da revisão do plano diretor de São Paulo, onde ele vem trazer um pouco dessa experiência do planejamento urbano com participação social para as decisões macros de crescimento da sociedade, da cidade, né? Então a gente vem trazer uma palestra hoje no auditório da biblioteca da UEM. É um pouco desse bate-papo, dessa, claro, a gente fala de uma escala de São Paulo, mas justamente é uma cidade onde teve centenas de problemas muito maiores que a gente tenta, através do planejamento urbano, evitar que um dia chegue nesse problema que chegou a São Paulo. Né?
Essa então, palestra é presencial?
Isto. A gente, claro, a gente sabe que nós estamos numa situação de calamidade, a gente pretende tentar fazer a transmissão dela online, mas ela vai ocorrer presencial. Se a gente não conseguir fazer a transmissão, a gente vai disponibilizar depois nos nossos canais do Conselho de Arquitetura.
Uhum. Bom, e o senhor está vindo aqui a Maringá num momento em que a cidade está com muitos estragos, né? Devastada aí por um temporal. A gente, segundo os nossos ouvintes que comentaram, inclusive em alguns bairros, há cenário de guerra, né? Por causa dessa destruição provocada pelo temporal. Como que os arquitetos, os urbanistas, enxergam uma cidade como a camada de Maringá nesse momento após temporal?
Bom, tem algumas questões que a gente tem que pontuar a respeito disso, né? Justamente o planejamento urbano serve para a gente tentar fazer cenários futuros para evitar e mitigar esses problemas. Tem que sim dar o parabéns a Maringá. Maringá é uma das cidades de referência hoje nacional e internacional no planejamento urbano. Não é por menos que vocês têm ganhos, inclusive em cima de Curitiba. Curitiba já foi a cidade modelo, agora vocês são a cidade a ser copiada. Mas é claro que quando você faz um planejamento, você tenta prever o máximo. Você não consegue prever tudo. Um exemplo muito claro disso foi a pandemia. Todo mundo já imaginou que um dia poderia acontecer, mas nunca se chegou a fazer planos de fato nas cidades para conter uma pandemia como aconteceu do Covid-19. Então, a situação que a gente vem enfrentando hoje aqui em Maringá, nessa questão, é algumas coisas que já é alertado já faz algum tempo. O próprio Brasil é signatário do Pacto da ONU, da COP21, a respeito das mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, apesar das pessoas não enxergarem ela na prática, elas vêm. Assim como a gente já teve episódios este ano, por exemplo, em Petrópolis, na Bahia, Minas Gerais e aqui também, de você ver coisas que nunca ocorreram antes que estão ocorrendo. Infelizmente, isso pode vir a ocorrer com uma frequência ainda maior. Então, acho que assim, qual é um dos papéis fundamentais agora da gestão pública? Sim, existem planos de longo prazo, mas agora é preciso rever esses planos de gerenciamentos de crise, para que não ocorra novamente com o mesmo impacto que ocorreu dessa vez. Então, tem que ser feito, sim, uma avaliação pós crise. Acho que agora justamente é o que a prefeitura está fazendo, correndo, voltar a fornecer energia elétrica, água, todos os serviços essenciais, fazer a retirada das árvores das ruas que estão prejudicando, mas depois disso sim tem que ser feita uma revisão para ver aonde que possa ter algum tipo de falha neste planejamento de longo prazo. E daí podem ter N soluções. Eu não vou poder te dizer agora qual é o erro, porque às vezes ocorre um erro pontual. Às vezes uma determinada árvore, ela ainda era jovem demais, precisaria ainda ter algum tipo de escoramento. Ou a árvore era velha demais e não aguentou uma pressão do vento que teve. Então, mas sim, é necessário que se veja alguns protocolos no futuro para que eventos que, infelizmente, esse tipo de situação vai ocorrer. Mas a gente tem que tentar evitar ao máximo um prejuízo, se antecipar a este problema no futuro para que não ocorra da forma que ocorreu.
Mas então, para tentar imaginar o que poderia ser feito, né? Seria o quê? Uma revisão da arborização.
Não. Sim.
Mutirão aí de revisão da arborização. Uhum. A gente tem 150 mil árvores.
É justamente, esse dado que você deu é muito importante. Quando você fala em 500 árvores caíram perto de 150 mil, é um número relativamente pequeno. Se você pegar cidades talvez como São Paulo, talvez não tenha 150 mil árvores urbanas como tem, só que lá numa escala 10 vezes maior. Mas o que eu digo é assim, a árvore sim é importante e sim é fundamental. Eu sei que às vezes a solução no momento de crise é pensar, então vamos cortar todas as árvores.
Não é a solução.
Não é a solução. Vou te dizer, é o contrário. Porque aqui a gente está tendo um problema pontual e de forma controlada. Na hora que você resolver tirar todas as árvores, você vai ter um problema permanente que não vai ter solução.
Como que é esse problema? Até o prefeito falou isso na entrevista hoje à CBN Maringá, primeira edição. Ele falou que se não tivesse árvore, o problema, a devastação seria ainda maior.
Por exemplo, vamos pegar um caso talvez um pouco mais crítico, que é São Paulo. Hoje qualquer chuva que dá em São Paulo alaga a cidade, ela para a cidade. Por quê? Porque eu não tenho área de permeabilidade, eu não tenho área de contenção dessa água de chuva. A velocidade que essa chuva, porque como eu não tenho uma árvore que freie um pouco a velocidade, retém um pouco dessa água, essa água, a hora que cai no asfalto, ela corre...
Que nem um rio.
Mais rápido, aliás, ela é mais rápida do que o rio. Então, o que acontece? Essa água, por mais que eu vou esvaziar de um determinado local rapidamente, ele vai rapidamente chegar em outro ponto. Então, tudo bem, eu não alaguei, às vezes, o centro, mas a cabeceira vai alagar. O fundo do vale vai alagar muito mais do que alagaria se não tivesse. Então, não só isso, você vê qualidade do ar, você tem questão de ilhas de calor. Pense numa situação crítica. Hoje, que não estamos mais no verão pleno, então, dia quente, mas imagine uma pessoa, um cadeirante, um senhor de idade, uma mãe com um bebê andando... atravessando aqui o eixo monumental sem uma sombra.
Impossível, né?
Impossível. Então, assim, existem algumas coisas da qualidade de vida que a gente tem hoje na cidade que não pode abrir mão por uma situação dessa. Sim, acho que tem que estar preocupado, tem que ser, às vezes, ver o manejo correto, ver se algumas dessas árvores estavam doentes, se foi alguma situação de fragilidade. É que, infelizmente, na natureza, às vezes acontece. Você teve, às vezes, um período de estiagem muito grande que antecedeu, daí a árvore estava fragilizada. Não, você está num período de outono, onde as árvores estão fazendo, às vezes, uma troca de folha, ela não está 100% saudável e ocorreu isso. Então, é difícil dizer assim, a culpa foi o vento, porque se eu tivesse colocado um eucalipto antes, que é maior, teria barrado. Não. Existem algumas coisas que envolvem desde corredores de vento que se formam devido à conformação de prédios. Às vezes tem uma sequência de prédios, quando você tem esse vento chegando, ele acaba funilando num único corredor. Quando esse corredor termina, esse vento sai com uma intensidade maior, às vezes. Então, são coisas que, claro, você não vai mandar derrubar um prédio por causa disso. Então, você tem que tentar mitigar, minimizar isto e ver onde estão os problemas. Mas eu vou te dizer, com certeza, a quantidade de árvores que tem é positivo. Pelo contrário, hoje São Paulo, e talvez vocês tenham acompanhado uma polêmica que deu a questão dos 3, 4 anos atrás, a prefeitura estava cavando asfalto para plantar árvore, porque era o único jeito para tentar conter enchente, porque eles já fizeram aqueles piscinões e não adianta.
Agora, uma última pergunta, porque a gente está com pouco tempo, mas só para encerrar, hoje eu ouvi um comentário do seguinte: e se a fiação elétrica fosse subterrânea? É muito difícil colocar a fiação elétrica subterrânea?
Não é difícil, é caro.
Caro.
Então, assim, quando você vai fazer um projeto desse que é caro, você tem que fazer um projeto de longo prazo. Para quê? Para não pesar. Imagine se o prefeito diz, eu vou triplicar o valor do IPTU de vocês, daí eu tenho dinheiro para fazer isso. Claro que ninguém ia gostar. Então, o que tem que acontecer? Um planejamento para que as grandes obras que tenham, principalmente estruturantes, você já vá prevendo. Por exemplo, foi feito já o concurso do eixo monumental e em breve vai ter toda a revitalização. Bom, então já vamos planejar que nesta revitalização já seja previsto o aterramento dos cabos. Ou pegar algumas regiões primordiais, por exemplo, ao redor de uma escola, ao redor de um hospital, e começar de forma pontual. A questão é, se a gente der o primeiro passo e for dando pequenos passos devagar, uma hora a gente chega. Porém, se a gente... Porque assim, é impossível hoje para qualquer cidade chegar do dia para a noite e dizer, nós vamos enterrar todos os cabos de uma vez. Não vai acontecer isso. Não tem recurso no município para isto. Então, assim, você precisa fazer um projeto de médio para longo prazo. Então, seja numa manutenção de calçada, num recapeamento asfáltico, numa troca de galeria pluvial que for aberta, rua, já começar a fazer um planejamento do subsolo da cidade para que daqui 10, 15, 20 anos, você não tenha mais esses cabos. Que a gente comece, talvez, por uma região, primeira região central, depois vai expandindo um centro mais, um segundo anel, um terceiro anel. Então, infelizmente, para se solucionar isto, são várias gestões, não é um problema de um só prefeito.
Mas tudo é planejamento e tem que começar.
Tem que começar.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana, e muito obrigado aos ouvintes da CBN pelo espaço cedido.
Nós conversamos com o Milton Zanellato, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná realiza uma série de palestras, serviços aos profissionais e também à comunidade.